é tempo de informação com o Vítor Melenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Faleceu Alfredo José, o ex-presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAE, vai autuar o município de Tomar por causa da localização do Parque de Campismo. Contas da Festa dos Tabuleiros 2015 registam saldo positivo de 14 mil euros. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Abrantes em destaque. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal, é a convidada de quarta-feira.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral, em especial durante a tarde. Nas terras altas o vento soprará moderado a forte. Haverá ainda subida da temperatura, tanto da mínima como da máxima. 24 graus estão previstos para a Guarda, 26 para o Porto, 28 para Coimbra, 29 para Leiria, 31 para Lisboa e Faro, 32 para Castelo Branco, 33 para Évora e 34 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Faleceu na segunda-feira Alfredo José, o ex-presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, cargo que exerceu entre os anos de 1985 e 1993. O ex-autarca, que contava 88 anos de idade, deixa como uma das suas principais intervenções a construção da atual sede da Junta Urbana na confluência da Alameda 1 de Março com a Rua Major Ferreira do Amaral. Depois de António Lopes Rodrigues, que faleceu no passado dia 20, Alfredo José é assim o segundo ex-presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais a falecer. O velório realiza-se esta tarde na Casa Mortuária de Tomar. O funeral será realizado também hoje a partir das 17 horas. É já uma certeza, a ASAE, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, vai autuar o município de Tomar por causa da localização do Parque de Campismo. A situação tem anos e prende-se com o plano de pormenor da zona que não contempla este equipamento naquele local. O assunto foi abordado na reunião do Executivo, realizada esta segunda-feira, mas não foi feita qualquer referência a um eventual encerramento do Parque de Campismo de Tomar. Como explicou na altura o vice-presidente, o vereador Hugo Cristóvão, reagindo a notícias vindas a público, nesta fase o município ainda não sabe qual o montante que a ASAE vai aplicar à Câmara de Tomar depois de ter efetuado esta inspeção ao parque já em julho último.
A ASAE fez uma inspeção há alguns meses e, portanto, foi feita uma inspeção onde, de facto, o município foi autuado, ou pelo menos nós neste momento não sabemos efetivamente qual é o valor que vai, portanto, que pode vir a resultar dessa contraordenação, mas que ela existirá, com certeza que sim. E, essencialmente, pelos motivos que são apontados, que é conhecido, aliás é algo que nós no município também sabemos e há algum tempo estamos a trabalhar no sentido de poder vir a resolver essa situação e também eventualmente a fazer algumas reformulações no Parque Campismo, mas que tem essencialmente a ver com o facto de o Parque Campismo existir num local para o qual, em termos de plano pormenor, não está prevista a sua existência. Portanto, como é sabido, há alguns anos atrás, um determinado executivo fez um plano pormenor para aquela localização, onde não contempla a existência de um parque de campismo, e portanto, quando ele reabriu, de facto, encontra-se numa situação ilegal. Como disse, nós temos consciência disso e temos vindo a trabalhar no sentido de poder vir a resolver essa situação, mas, portanto, no essencial, e temos estado a fazer, quer com os nossos serviços de urbanismo, quer também com os nossos serviços jurídicos, mas no essencial queria deixar essa nota.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na reunião do Executivo foi também feito um ponto de situação ao processo do regresso de medicina interna à unidade hospitalar de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O vereador Bruno Graça, vereador do Pelouro da Saúde no município, anunciou nomeadamente a instalação de 22 camas em Tomar, número que é sensivelmente metade das camas existentes na altura em que o serviço foi encerrado.
A última informação que nós dispomos é que, de facto, se iniciaram os trabalhos de rearranjo dos espaços onde vai funcionar uma enfermaria de medicina interna, que terá 22 camas e que essa enfermaria abre ao público, portanto deverá estar a funcionar na semana que tem início, portanto, de 20 de outubro. Portanto, ela iniciar-se-á, digamos, na prática, na segunda-feira dessa semana e depois, provavelmente, num dos dias da semana, será, digamos, formalizado, digamos, a abertura desta enfermaria de 22 camas, portanto, de medicina interna. Estas 22 camas resultam de uma redistribuição das camas global, portanto, a nível global do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Portanto, o Centro Hospitalar do Médio Tejo não vai ficar com mais camas de medicina interna do que aquelas que já têm neste momento. É meramente uma redistribuição das camas. E dizer-vos também que, no essencial, os médicos vão ficar envolvidos no trabalho desta, no funcionamento desta enfermaria de medicina interna. São médicos que residem em Tomar e que, neste momento, prestam serviços na unidade hospitalar de Abrantes.
João Terreiro, vereador do PSD, abordando o assunto, alertou para o facto de haver informações de que este serviço venha a ser assegurado por médicos tarefeiros.
Nós já há muito tempo que alertamos, porque sabíamos já há alguns tempos, que de facto a medicina interna iria a ser segurada por médicos que seriam contratados, chamados os médicos tarefeiros. Irá haver uma redistribuição das camas, ou seja, não vai haver um aumento de camas, portanto, vai voltar tudo, penso que ao que estava. Eu penso que havia mais camas antes de sair daqui a medicina interna, havia mais camas, mais do que as 22. Eu penso que havia até o dobro, mas também não quero errar. Mas a informação que nós temos, já há muito tempo, é que estes serviços vão ser assegurados por tarefeiros. Diz-me o vereador Bruno Graça que será assegurado por médicos da região de Tomar que aqui residem, mas, sinceramente, parece-nos pouco. Não nos parece que com 22 camas e apenas com estes médicos vamos continuar a assegurar a medicina interna em Tomar. Porque nós vemos dos concursos, a maior parte estão desertos, portanto, não há mais médicos no Centro Hospitalar do Médio Tejo, e para nós termos um serviço de medicina interna com qualidade eficiente, é preciso que haja mais médicos, e não é apenas tarefeiros, como parece que está aqui presente. Portanto, Sr. Presidente, o que nós sugerimos é que este órgão, e caso a Sra. Presidente assim o entenda, e não podíamos apresentar na forma de proposta, mas acho que não há necessidade, nós estamos aqui sete, de interpelarmos desde já o Ministro da Saúde, para saber se é verdade ou não, se o Serviço de Medicina Interna irá ser assegurado pelos chamados tarefeiros que vêm cá fazer algumas horas, uma vez que não abriu o concurso, ou os concursos que abriram para a Medicina Interna até agora ficaram desertos.
A encerrar esta questão, o Presidente de Câmara referiu que a medicina interna vai ser uma realidade na semana de 20 de outubro com a reinstalação do serviço, acrescentando que há um largo consenso em relação àquelas que devem ser as prioridades para a unidade de Tomar.
E acho que sempre tivemos de acordo em que era necessária a medicina interna, a urgência médico-cirúrgica e a ligação da unidade de Tomar a Coimbra. E, portanto, eu acho que não é na praça pública e com posições de força que nós, às vezes, levamos a água ao nosso moinho. Uma das nossas reivindicações está cumprida, vai estar cumprida a breve trecho, que é a questão da medicina interna. E, de acordo com aquilo que o Sr. Vereador aqui partilhou connosco, aquilo que o Sr. Vereador disse foi que a medicina interna ia ser assegurada por médicos de Tomar. Portanto, em lado nenhum, temos informação que serão tarefeiros. Há um outro dado que foi também já partilhado com os senhores vereadores há algum tempo e que não estava naquilo que eram as nossas reivindicações, mas que também vai ser feito, e não temos motivos para entender que não, que é a instalação de um TAC aqui na unidade de Tomar para fevereiro do próximo ano. E, portanto, a seguir, é óbvio que temos que conversar com o Conselho de Administração para irmos àquilo que é a nossa segunda reivindicação, que é a questão da urgência médico-cirúrgica. Mas eu acho que um passo de cada vez, e, portanto, ninguém abandona a questão da urgência médico-cirúrgica, mas tão ou mais importante que a questão da urgência médico-cirúrgica é o redefinir o que é o Centro Hospitalar do Médio Tejo e a unidade de Tomar poder fazer ligação direta a Coimbra, que é o que esteve sempre nas nossas posições.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar vai ter mais um hotel. O Executivo Municipal aprovou por unanimidade a reconstrução e ampliação de um edifício situado na Rua de Santeria, paredes meias com o convento, que será assim transformado em hotel de 3 estrelas. A autarquia deliberou positivamente sobre a cedência para o domínio público municipal de uma área superior a 202 metros quadrados, nos termos previstos no plano de pormenor do flecheiro e mercado, e a aceitação de uma proposta de arranjos exteriores apresentada por Ninho do Falcão Atividades Hoteleiras. Recorde-se que está em causa um imóvel que já apresenta evidentes sinais de degradação e que terá sido vendido por uma verba a rondar os 180 mil euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Festa dos Tabuleiros, edição de 2015, teve um saldo positivo de 14 mil euros. A indicação foi avançada à Hertz, em primeira mão, por João Vital, mordomo do evento, sendo que este número faz parte do relatório final que está finalmente concluído. João Vital, ainda na mesma entrevista, refere que o montante em causa irá agora transitar para a organização da próxima Festa dos Tabuleiros e os números correspondem às expectativas.
Temos um saldo positivo de cerca de 14 mil euros, não digo que seja um lucro, não é isso, é só uma verba que ficou, que não foi gasta, não é? E que vai ficar para a próxima festa. Quem vai ficar, portanto, tem esta verba para começar a trabalhar na festa, cerca de 14 mil e poucos euros, que ficaram para princípio de 2019, não é?
Estes valores correspondem às expectativas que a organização tinha para este evento?
Sim, de certa maneira sim. É evidente que isto de festa para festa, de 2007 para 2011 e 2011 para 2015, tem-se notado uma alteração. É evidente. Há empresas que têm, as empresas não estão a passar grandes facilidades, não é? E têm algumas dificuldades, por vezes, em nos ajudar. No entanto, não nos podemos queixar. Em 2015, tivemos um bom apoio e daí temos as despesas também se mantiveram, mais ou menos. E com esse apoio deu realmente para chegamos ao fim da festa com um saldo agradável e um saldo que realmente deixa a festa livre de qualquer problema e preparada para quem quiser avançar, porque também temos algum material ainda em stock, de papel, material elétrico, também temos muitas decorações. Pronto, a festa 2019, quando quiserem começar a prepará-la, o futuro mordomo obviamente terá condições para avançar com ela.
Questionado sobre o atraso na apresentação de contas, João Vital admitiu que a demora não é normal, mas explicou o conjunto de motivos pelos quais o relatório só surgiu mais de um ano depois da última festa realizada em 2015.
Não é normal. Eu há 4 anos apresentei, eu suponho que em junho ou em maio, andou por aí. Isto tem a ver exclusivamente, e quem dera a mim ter apresentado as contas muito mais cedo. Para mim também era muito melhor e para nós, comissão. No entanto, há questões que por vezes não estão em nós para resolver, são questões que temos às vezes alguns recebimentos, porque a festa certamente estava toda paga, agora havia recebimentos a serem efetuados, e é evidente que há tesourarias, determinadas empresas, determinadas instituições, que demoraram algum tempo também, por questões, enfim, que todos nós conhecemos como o país está enfim, a viver, não é? E daí ter havido esta demora, porque eu podia ter apresentado as contas mais cedo, mas eventualmente não seria da forma como estão agora. Eu a apresentar gostava de as apresentar definitivamente e não provisoriamente. Daí as ter entregue agora, pronto, saldadas e devidamente pagas e tudo recebido.
Quanto ao apoio da Câmara Municipal de Tomar, João Vital refere-se a componente financeira e logística, sem as quais, admitiu, a festa não se consegue fazer, ainda que o objetivo passe por encontrar patrocínios para diminuir esses encargos.
O apoio da Câmara foi o apoio financeiro, que é normal, e o apoio logístico, que nos deu esse apoio também, obviamente, e a partir daí as coisas correram. Aliás, a Câmara, quer as juntas de freguesia, as escolas, pronto, houve aqui uma unidade. E aliás, sem isso, a festa não se consegue fazer. É certo que temos que começar a procurar, aliás, já o começámos a fazer em várias festas anteriores e na última, arranjar patrocínios para realmente diminuir um pouco as verbas envolvidas pelo município. Mas é evidente que o município tem sempre uma palavra a dizer também e no apoio que tem dado à festa.
Qual é que foi o montante a nível financeiro?
Foram de 142 mil euros, se não me engano. Os 100 mil é o normal, os 30 mil tem a ver um pouco com aquela verba que veio, que eventualmente foi recebida pelos terrados e eventualmente pelos parqueamentos, não sei, mas, portanto, foram 142 que está envolvido, portanto, isso está englobado. Os 30 mil que tem a ver com os terrados e 12 mil que havia aí numa conta, que era da comissão já há alguns anos e que nos entregaram isso. Portanto, são 142. Portanto, a deliberação em relação à atribuição do donativo à Comissão de Festas é igual à das outras festas anteriores, que era daquelas onde eu estive, que era outras anteriores. Anteriores, portanto, a 2007.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um mês da realização do Nersan Business, o evento volta a bater o recorde de participação internacional ao atingir os 22 países estrangeiros participantes, mais 5 do que na edição anterior, como é o caso da Letónia, Índia, Hungria e Gana. A Nersan acredita que esta será a melhor edição de sempre do Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, devido ao número de delegações internacionais presentes na edição do Nersan Business, que se realiza de 24 a 26 de outubro em Tomar. A Nersan está confiante na repetição do sucesso do evento, que será, acredita, a associação a melhor de sempre. A primeira edição do Nersan Business aconteceu em 2012, com a participação de 6 delegações estrangeiras. Este ano, estão já, como dissemos, contabilizados 22 países que vão tratar de mais de 20 setores de atividades, despertando assim um enorme interesse dos empresários, não só nacionais, mas também estrangeiros, pela realização do evento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar assinalou neste último sábado as Jornadas Europeias do Património. Este ano a data centrou-se no Complexo da Levada, mais propriamente no Moinho da Ordem, onde se procedeu ao lançamento do livro de Miguel Portela, As Reais Ferrarias Tomar e Figueiró, das origens ao século XVII. O programa das jornadas contou com vários momentos lúdicos, com destaque para uma visita guiada com história pelos espaços da Levada, onde os participantes puderam vivenciar os espaços que outrora foram indústria. No lançamento do livro, o autor e investigador da obra, Miguel Portela, deixou claro que é necessário dar a conhecer às regiões o seu património e o seu passado industrial, lançando aqui o repto de também a indústria do papel, tão importante para Tomar poder vir a ser alvo de uma investigação e posterior divulgação do género.
Acho que há muito a devolver às localidades. Uma coisa é o que se sabe a nível histórico, mas a história é precisa para um determinado aspecto, mas mais do que isso é preciso é devolver o património e devolver estas vivências com a cidade ou com uma região. Isto aqui eu acho que é demasiado importante para se fazer esquecer. E, nomeadamente, o CEPAI está de parabéns por, digamos, levar a bom termo a edição desta obra. A Câmara de Tomar está de parabéns realmente por ter dado valor a este espaço e enquadrado nas jornadas, aproveitar realmente dar valor, nomeadamente, a um texto que diz muito à cidade e a uma região, e espero que com isto possa levar a bom termo agora o património da indústria do papel, que está neste momento, é o que está mais vivo dentro da cidade, o que diz mais diretamente à cidade, porque realmente são indústrias que têm os seus aspectos bons em nível de empregabilidade, têm outros aspectos negativos, mas isto é como tudo, mas que, acima de tudo, permitem que a cidade viva, que a cidade respire. E, portanto, esta interligação de parte histórica, parte recente do aspecto social, do aspecto de empregabilidade, com este tipo de leitura, eu acho que é demasiado importante e nós temos que dar valor a isto e incentivar realmente que as autarquias consigam levar a bom porto estes aspectos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Na sequência da crónica de há 15 dias, hoje venho falar-vos sobre incubadoras de empresas, startups e spin-offs. Nomes estranhos, até os ouvimos tão frequentemente que nos começam a ser familiares. Mas o que são? Numa incubadora de empresas, as empresas dispõem dos primeiros anos de vida de condições que facilitam o acesso ao sistema científico e tecnológico e do ambiente que proporciona e alarga o conhecimento em matérias como a qualidade, gestão, marketing e o contacto com mercados nacionais e internacionais. A incubadora presta apoio durante a fase nascente de novos projetos empresariais inovadores e ou de base tecnológica e de serviços avançados. Os projetos com caráter prioritário são spin-offs surgidos através de universidades e startups que asseguram uma forte ligação ao meio universitário e empresarial, seja através de alunos, docentes ou projetos de investigação em laboratórios, bem como projetos vindos do setor privado e de ID em consórcio com a indústria, como, por exemplo, o Instituto Dom Pedro Nunes em Coimbra, Universidade de Aveiro, Universidade de Lisboa. Uma startup é uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase de constituição, que promove um projeto promissor ligado ao desenvolvimento de uma ideia inovadora de negócio. Normalmente tem uma base tecnológica, mas não obrigatoriamente, e assenta num espírito empreendedor e numa constante busca de um modelo de negócios inovador. As empresas startups distinguem-se das demais por criarem modelos de negócio altamente escaláveis a partir de ideias inovadoras. As startups não são somente empresas de internet, embora seja mais frequente estarem nesse setor, porque os custos de criar uma empresa de software são mais baixos do que criar uma indústria ou um negócio mais físico. Por ser uma empresa jovem e estar a lançar no mercado uma ideia inovadora, outra das características de uma startup é possuir risco envolvido no negócio. Mas é também, normalmente, um empreendimento com baixos custos iniciais e altamente escalável, ou seja, possui uma expectativa de crescimento muito grande quando é bem-sucedida. Como exemplos, temos a Nova Base, índice tecnológico, Uniplaces, que é uma empresa de alojamento a nível global, começou em Portugal e hoje em dia está expandida a nível, pelo menos, europeu. Spin-off é uma nova empresa criada com o objetivo de explorar novos produtos ou serviços de base tecnológica ou inovadora. Esta empresa nasce a partir de ideias ou processos gerados numa organização já existente. Seja ela uma outra empresa, um centro de investigação público ou privado ou uma universidade que escolhe e apoia a nova iniciativa. Como exemplos temos a comunidade IST Spin-off, Framewave, Bioteca, Wave Vision, empresas que nascem dentro de universidades com professores, com alunos e que mais tarde se autonomizam e desenvolvem os seus projetos.
Nota do dia com Luís Moraes. No fecho das notícias é tudo. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas, melhor. Até lá. Continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.